Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 31 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Salário mínimo de R$ 1.169.
E mais recursos para a saúde.
Previsão do orçamento do ano que vem do governo é enviada ao Congresso. Luana Karen.
Para a saúde, estão sendo destinados 10 bilhões e 700 milhões de reais a mais do que o que foi reservado em 2021, totalizando um orçamento de 147 bilhões de reais.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Desconto na conta de luz para quem economizar energia.
E criação de nova bandeira tarifária.
Medidas do governo para enfrentar aumento de custos na geração de energia pela falta de chuvas.
Profissionais do SUS vão ser capacitados para identificar pacientes com doenças raras. Cleide Lopes.
O acompanhamento multidisciplinar e as reabilitações trazem mais qualidade de vida aos pacientes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo apresentou hoje a proposta de orçamento para o ano que vem.
A lei orçamentária anual, que precisa ser aprovada pelo Congresso, faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece a parcela desses recursos que vai ser destinada a cada área, como saúde e educação.
O orçamento prevê mais recursos para a saúde. Vão ser 7 bilhões de reais para medidas de combate à Covid-19, sendo que 4 bilhões são para compra de vacinas.
O projeto também propõe um novo valor do salário mínimo para 2021.
A previsão para 2022 é que o salário mínimo seja de R$ 1.169. R$ 69 a mais que o mínimo em vigor. Mas este valor previsto no projeto de lei orçamentária que o governo envia agora para o Congresso Nacional pode ser corrigido mais adiante, de acordo com a evolução da inflação. É o que explica o secretário do Orçamento Federal, Ariosto Kulau.
A partir da correção prevista do índice de inflação do INPC previsto até dezembro, a gente trabalha para 2022 com um salário mínimo de R$ 1.169. E só vamos ter em dezembro, efetivamente, os dados apurados com relação à inflação até dezembro de 2021.
A expectativa de déficit do orçamento público para 2022 é de 49 bilhões e 600 milhões de reais, o que corresponde a 0,5% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O déficit acontece quando as despesas superam receitas com tributos e impostos, desconsiderando os gastos com o pagamento de juros da dívida pública. O valor não chega a 30% do déficit que havia sido previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, de 170 bilhões e meio de reais. Bruno Funchal, secretário especial do Tesouro e Orçamento, acredita o resultado ao controle dos gastos públicos e à retomada do crescimento da economia.
Então, logo na instituição do teto de gastos, a gente viu um efeito muito significativo em relação à previsibilidade e teve impacto positivo nos juros. E agora, com a economia crescendo e com a receita aumentando, a gente observa um efeito muito forte no resultado primário e na nossa dívida.
O Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que deve substituir o Bolsa Família, vai herdar todo o orçamento do Bolsa Família, de 34 bilhões e 700 milhões de reais. O novo programa reúne políticas públicas de assistência social, educação, emprego e renda e está sendo analisado pelo Congresso Nacional. Já para a saúde, estão sendo destinados 10 bilhões e 700 milhões de reais a mais do que o que foi reservado em 2021, totalizando um orçamento de 147 bilhões de reais. 7 bilhões desse total serão para medidas de enfrentamento da Covid-19, como destacou Ariosto Kulau, do Ministério da Economia.
Nesses 147 bilhões de reais, 7,1 bilhões de reais correspondem a recursos carimbados pelo Ministério da Saúde para enfrentamento à Covid. ou seja, passam a se incorporar à sua programação ordinária. E dentro desses recursos, aí, a previsão de 3,9 bilhões de reais para vacinação.
O orçamento do ano que vem reservou 2 bilhões de reais para a realização do Censo 2022, que faz a contagem da população brasileira e ajuda a orientar as políticas públicas. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
Doenças raras normalmente têm causa genética, baixa chance de cura e evoluem com o tempo.
Por isso, quanto antes forem diagnosticadas, maiores as chances do paciente de viver mais e melhor.
Para que essas patologias sejam identificadas e tratadas o quanto antes, o Ministério da Saúde anunciou hoje 14 cursos de capacitação voltados para os profissionais do SUS.
E lançou uma nova mascote para divulgar a causa, que acomete cerca de 13 milhões de brasileiros.
O cirurgião vascular Emerson Casado Gama tornou-se símbolo da luta dos pacientes com doenças raras. Ele estava no auge da carreira quando perdeu a função muscular. Em seguida, o diagnóstico esclerose lateral amiotrófica, doença conhecida como ELA. Aos poucos, o médico foi perdendo a capacidade de executar tarefas simples, como andar, mastigar e falar. Hoje, um programa de computador tornou-se a sua voz. Ele conta que quer lutar para melhorar a vida de pacientes como ele e de seus familiares.
Eu passei a dar valor à vida e tentar viver com todas as limitações físicas. Fiz gestão junto ao Ministério da Saúde e consegui recursos para a construção do primeiro laboratório de ELA no Brasil. O meu sonho é a construção de um polo de pesquisas, biotecnologia e medicina em doenças raras é continuar a lutar em favor dos pacientes e familiares.
Segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara. Cerca de 80% são de origem genética e quase todos os casos não têm cura. Apesar disso, o acompanhamento multidisciplinar e as reabilitações trazem mais qualidade de vida aos pacientes. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde vai capacitar trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde para que consigam reconhecer pacientes com patologias raras o quanto antes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a importância da medida.
Embora se tratando de raros, num país com 200 milhões de habitantes, não é tão raro assim e é necessário capacitar melhor os profissionais de saúde que estão lá na ponta para fazer o diagnóstico precoce.
A expectativa é capacitar ainda este ano 340 mil agentes de saúde em 5.400 municípios e equipar os centros de referência para tratar as pessoas portadoras de doenças raras. E a causa ganhou uma nova mascote, a Rarinha. A personagem vai circular nas redes sociais com dicas e informações sobre as principais doenças não prevalentes. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, reforçou o compromisso do governo com esses pacientes.
O meu compromisso com os raros, seus pais e seus cuidadores, é de dar visibilidade a essas doenças para que preconceitos sejam combatidos e diagnósticos sejam atingidos mais rapidamente.
Além das unidades básicas de saúde e dos hospitais, existem hoje pelo menos 20 instituições de saúde do país habilitadas em serviços de referência em doenças raras. E os 50 hospitais universitários em todo o Brasil também possuem serviços voltados para doenças raras genéticas. Pelo Conect SUS, pacientes e seus familiares poderão encontrar os centros mais próximos de casa. O endereço é conectsus.saude.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil alcançou mais de 191 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 130 milhões de pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 61 milhões e 400 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 233 milhões e 200 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, agora tem um novo sistema de abastecimento de água.
A obra foi concluída com investimentos federais e vai dar segurança hídrica para até 3 milhões de moradores da região pelos próximos 40 anos.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração do complexo.
No município de Uberlândia, em Minas Gerais, o abastecimento de água está garantido. Os moradores contam agora com um novo complexo de captação e tratamento de água. A capacidade de produção é de 2 mil litros de água tratada por segundo, o que é suficiente para abastecer uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. E o novo sistema poderá ainda ser ampliado e produzir 6 mil litros de água por segundo. A obra contou com investimentos de 332 milhões de reais, cerca de 90% financiados pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, como ressaltou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
É o dinheiro do FGTS sendo utilizado de maneira correta. E esse dinheiro, como hoje está sendo bem utilizado, gerando benefícios para quase 1 milhão de pessoas.
O presidente Jair Bolsonaro falou da satisfação de entregar uma obra tão aguardada pela população.
Conseguimos fazer mais com menos. Conseguimos cada vez mais mostrar para todos que é possível. E aos poucos a gente vai vencendo os obstáculos. Essa é mais uma obra que começou bem antes de mim, mas estamos tendo o prazer de entregá-la juntamente com autoridades e com vocês, para o bem de uma parte do estado de Minas Gerais.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou a importância dos investimentos em saneamento básico.
Nós já temos hoje 70 bilhões de reais em investimentos. E daqui para 2033, mais de 750 bilhões serão aportados em favor do tratamento da água, do esgoto e da destinação adequada do resíduo sólido em todo o país.
O novo sistema em Uberlândia é uma das maiores obras de saneamento do país e vai garantir segurança hídrica para até 3 milhões de pessoas até 2060. De Uberlândia, Minas Gerais, Dima Soldi.
O governo acaba de anunciar medidas para enfrentar a escassez de energia provocada pela falta de chuvas.
A repórter Jéssica Gonçalves acompanhou o anúncio e tem ao vivo mais informações.
Boa noite, Jéssica. Quais são as medidas propostas pelo governo?
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Bem, uma das medidas vai oferecer um desconto na conta de luz para consumidores que economizarem acima de 10% do que gastam atualmente com energia. O desconto é de R$ 50,00 a cada 100 kWh reduzidos. Então, por exemplo, se uma residência consome 100 kWh, ela paga R$ 69,00. Se reduzir o consumo em 20%, vai pagar R$ 46,00. E olha, na casa do auxiliar de serviços gerais de Ovan Gonçalo, que mora com mais 4 pessoas, a conta de luz aumentou na pandemia. Para ele, que tem 2 enteados especiais e sustenta a família com um salário mínimo, conseguir desconto na energia vai fazer diferença no orçamento do mês.
Nem passa roupa, a gente não passa. Porque a gente está economizando bastante aí para não aumentar, para a conta não vir caro, mas mesmo assim ainda vem caro ainda. Porque antigamente a gente pagava o máximo era R$ 103,00. Ele vem de R$ 130, R$ 140 agora.
E além do desconto pela economia, o governo também anunciou a criação de uma nova bandeira tarifária, chamada de bandeira de escassez hídrica. Com ela, a cobrança extra passará para R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos a partir do mês que vem. A bandeira anterior, a vermelha de patamar 2, custa R$ 9,49. O aumento na cobrança extra será de cerca de 49%. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o impacto final na conta de luz deve girar em torno de 6%. Essa nova cobrança vale para todos os consumidores do mercado cativo das distribuidoras, exceto os do estado de Roraima e os cerca de 13 milhões de brasileiros que têm direito à tarifa social. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explicou a necessidade da medida.
Nós estamos presenciando a maior seca que o país já passou, e isso com reflexos na capacidade dos nossos reservatórios das usinas hidrelétricas. Então, quando nós lançamos programas como esse, é fruto de um custo mais elevado de geração de energia para que nós possamos oferecer ao consumidor. Nós estamos em condições melhores do que estávamos no início do mês de agosto. E isso mostra que as medidas estão surtindo efeito, mas ainda não nos levam a uma situação de normalidade ou mesmo conforto. Por isso que nós estamos adotando todas essas demandas.
A nova bandeira começa a valer amanhã, vai até abril do ano que vem. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Jéssica Gonçalves.
Quase 500 milhões de reais para combater o desmatamento, queimadas e outros crimes ambientais.
Você vai ouvir daqui a pouco quais são as ações e operações do governo para reduzir o desmatamento no país.
Beneficiários nascidos em dezembro receberam hoje a quinta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a quinta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social final zero.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Começou a valer hoje um novo conjunto de leis e regras para incentivar empresas da área de tecnologia e inovação.
O Marco Legal das Startups cria um ambiente de negócios mais favorável, permitindo, por exemplo, que essas empresas participem de licitações públicas.
As startups empregam mais de 100 mil pessoas no país.
Pequenas empresas com renda anual de até 16 milhões de reais na fase inicial de desenvolvimento, com no máximo 10 anos de registro e que investem na inovação. Essas são as startups. Leandro Piazza, diretor de uma startup na área de consultorias, treinamentos e orientação profissional, explica o que diferencia esse tipo de empreendimento.
Uma startup é um projeto que busca inovação. E os negócios tradicionais, para o faturamento crescer, é normal que os custos cresçam em grande proporção também. Uma startup estabelece custos num patamar que os custos não variam tanto enquanto a receita da startup vai crescendo.
O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, que começou a valer nesta terça-feira, facilita a abertura e a competitividade desse tipo de negócio. O marco tem medidas em três eixos: ambiente de negócios, facilitação de investimentos e atuação do Estado, como explica o secretário do Ministério da Economia, Bruno Portela.
O ambiente de negócio é um enquadramento legal de startups, que era necessário, um maior acesso ao mercado de capital. Flexibilizamos a gestão e redução de burocracia de SA. Na parte de facilitação de investimentos, uma oferta de capital para investimentos em startups, por meio de uma segurança jurídica, fortalecimento da segurança jurídica e, claro, um novo procedimento do setor público para contratar soluções inovadoras, uma nova modalidade de licitação que não se confunde com as outras modalidades que existem dentro da lei de licitações.
Entre as medidas do marco está a possibilidade de as startups receberem investimentos de pessoas físicas ou jurídicas que podem participar ou não do capital social. Na prática, eles podem investir no negócio sem necessariamente serem sócios. Com a nova lei, o governo federal pretende estimular o setor e dar mais segurança jurídica, como explica o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Marco legal, com certeza, ele abre uma série de perspectivas, ajuda também a ter mais confiança o investidor, mais confiança o empreendedor, e eu acho que o país como um todo ganha com isso aí.
No Brasil, segundo o Ministério da Economia, existem cerca de 15 mil startups que empregam 117 mil pessoas. Elas atuam principalmente nas áreas de educação, finanças e saúde. Reportagem, Márcia Fernandes.
Aumentar os investimentos privados no setor ferroviário e facilitar a construção de novas estradas de ferro.
Objetivos do Marco Legal das Ferrovias, publicado hoje por meio de medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.
O marco também regulamenta o aproveitamento de trechos ociosos e a prestação do serviço de transporte ferroviário.
Pelas novas regras, a concessão de ferrovias para a gestão privada pode ser feita pelo procedimento de permissão, que é mais simplificado.
Mais recursos, equipamentos e profissionais para combater o desmatamento, queimadas e outros crimes ambientais.
O governo está investindo quase 500 milhões de reais em ações na área.
Entre os primeiros resultados esperados está a redução no desmatamento em 30% no mês de agosto, comparado ao mesmo mês do ano passado.
O governo federal está investindo no combate a incêndios florestais e na prevenção, repressão e investigação de crimes ambientais. Para isso, dobrou o orçamento e agora são 498 milhões de reais a serem gastos nas ações, de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Nós já estamos utilizando esses recursos para comprar notebooks, câmeras, drones, para fortalecer a fiscalização. A economia nos autorizou a contratar 700 novos servidores para fiscalização. Isso são aproximadamente mais 200 milhões de reais para combater desmatamento ilegal.
Joaquim Leite destacou ainda a Operação Guardiões do Bioma, fruto de novo plano integrado de combate a incêndios florestais.
Preventivamente, o governo federal, junto com o Ministério da Justiça e o MDR, está disponibilizando 6 mil brigadistas. Já tínhamos 3.200 homens do IBAMA e SAMIBIO, agora vamos estar disponibilizando mais 6 mil.
No combate aos crimes ambientais, o governo aposta em ações integradas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e homens da Força Nacional, como explica o ministro da Justiça, Anderson Torres.
Essa atuação conjunta, a nossa visão é a visão mais correta e mais eficaz para atingirmos os resultados que a gente tanto espera na diminuição dos crimes ambientais, do desmatamento, do crime organizado que atua por trás de tudo isso e também das queimadas.
Atualmente, 14 operações integradas estão em andamento em regiões críticas de crimes ambientais. Com as ações já adotadas, o governo espera uma redução de 30% no desmatamento em agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado. Reportagem Gabriela Noronha.
Microempreendedores individuais com débitos de impostos federais agora têm até o dia 30 de setembro para regularizar a situação.
O prazo terminaria hoje, mas foi prorrogado pela Receita Federal.
Sem a regularização, os débitos serão inscritos na dívida ativa da União e o MEI perde benefícios tributários e previdenciários.
O governo brasileiro concluiu a retirada de dois brasileiros e familiares do Afeganistão.
Eles haviam pedido ajuda para deixar o país.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informa que todos se encontram em boas condições de saúde e em segurança.
A operação de retirada foi realizada em conjunto com a Alemanha, Espanha e Paquistão.
O governo brasileiro monitora a situação no Afeganistão após o grupo Talibã invadir a capital, Cabul, o que ocorreu depois da retirada das tropas americanas e dos países aliados da região.
Paralimpíadas de Tóquio.
Mais de 100 medalhas de ouro na história das Paralimpíadas.
O Brasil ultrapassou hoje a marca histórica com as conquistas de Yeltsin Jaksis nos 1.500 metros do atletismo e de Carol Santiago nos 100 metros livre na natação.
Além disso, os esportistas do país conquistaram mais 3 pratas e 2 bronzes.
Das 7 conquistas do dia, 6 têm a marca do programa de incentivo do governo Bolsa Atleta.
Além do ouro, Carol Santiago também conquistou hoje a prata no revezamento misto 4x100 metros, nado livre, junto com Wendel Bellarmino, Douglas Matera e Lucilene da Silva Souza.
Carol, que já havia conquistado um ouro nos 50 metros livre e um bronze nos 100 metros costas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, é beneficiada na categoria pódio, a mais alta do programa de incentivo do governo.
E ela fala como o Bolsa Atleta ajuda a representar o país nas competições.
O programa Bolsa Atleta, ele é muito importante para que a gente possa fazer do nosso esporte um trabalho. Então, esse investimento, ele gera resultados. Então, com certeza, é muito importante para o crescimento do esporte.
Com os resultados do dia, o Brasil agora soma 42 pódios e está em 6º lugar no quadro geral de medalhas.
Mais chances para estudantes financiarem os estudos em faculdades privadas.
O prazo de convocação por meio da lista de espera do FIES, que terminaria hoje, foi prorrogado para 17 de setembro.
Os estudantes devem acompanhar as convocações na página do FIES no endereço portalfies.mec.gov.br.
Já está disponível para mais de 3 milhões e 800 mil contribuintes a restituição do quarto lote do Imposto de Renda.
No total, foram depositados 5 bilhões e 100 milhões de reais nas contas informadas pelos contribuintes no momento da declaração.
Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita na internet em gov.br/receitafederal ou os aplicativos para celular e tablet.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal cria programa de combate à desinformação.
Superior Tribunal de Justiça decide que valor de empréstimo consignado depositado em conta salário pode ser penhorado.
Justiça de Minas Gerais nega indenização à professora que foi informada de demissão por mensagem de WhatsApp.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, assinou resolução que cria o programa de combate à desinformação no âmbito do STF.
Entre as ações previstas estão o aperfeiçoamento de recursos tecnológicos e capacitação de servidores para identificar e combater as notícias falsas. Carolina Chaves.
O programa será gerenciado por um comitê gestor liderado pelo secretário-geral da presidência do STF, Pedro Felipe de Oliveira Santos. Ele explicou que o objetivo é dar uma resposta aos constantes ataques feitos aos integrantes da corte.
A corte tem monitorado nos últimos meses uma crescente de difusão de fake news sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre as decisões da corte, sobre as atuações dos ministros e, por isso, sentiu a necessidade de criar um comitê específico de avaliação e de concretização de medidas, de contramedidas de informação.
Um dos instrumentos para contestar boatos ou desmentir notícias falsas será a página especial denominada #verdades do STF.
O Tribunal de Justiça de São Paulo revogou liminar concedida pela Justiça de Primeira Instância, que determina a exclusão de postagens de reportagens de uma agência de checagem de notícias.
A agência atribuiu selo de fake news a duas reportagens de uma revista. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a agência, contratada por uma rede social para apurar denúncias de notícias falsas, destacou duas reportagens, uma sobre a suposta eficácia de tratamento preventivo para a Covid-19 e outra sobre a existência de queimadas na Amazônia. Para o tribunal, as críticas foram feitas de forma objetiva e com base em dados concretos, portanto, não houve ilegalidade.
A Justiça do Trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, negou o pedido de indenização por danos morais de uma professora, que foi dispensada por mensagem de WhatsApp e não recebeu as verbas rescisórias.
O juiz que analisou o caso considerou que a comunicação da dispensa por mensagem não é ofensiva diante do cenário de pandemia da Covid-19.
Ele também observou que o atraso no pagamento das verbas rescisórias não garante por si só o direito à reparação por dano moral.
A empresa foi condenada a pagar apenas as parcelas devidas à ex-empregada.
É possível a penhora do valor de empréstimo consignado depositado em conta salário.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um devedor que teve valor de empréstimo consignado depositado em conta salário penhorado em ação de execução alegou que a verba seria de natureza salarial, portanto protegida contra a penhora, mas a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial para a relatora ministra Nancy Andrighi, apesar de as parcelas do empréstimo incidirem diretamente na contraprestação recebida pelo trabalho, elas não se equiparam, conforme o Código de Processo Civil, às quantias recebidas pelo trabalhador e destinadas ao sustento dele e da família.
O estado da Paraíba terá de pagar R$30 mil de indenização à mãe de um preso assassinado na penitenciária estadual.
Segundo a juíza que analisou o caso, o estado falhou ao não zelar pela integridade física do preso, Mônica Vieira.
A juíza lembrou que, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Estado tem responsabilidade objetiva em relação aos detentos, sob sua guarda. Por isso, responde pela morte, independentemente de dolo ou culpa. Segundo a relatora, a administração pública falhou no seu dever de guardar. Por isso, deve a indenização por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores cobram de ministro ações contundentes pela preservação do meio ambiente. Ministro da Ciência e Tecnologia defende aumento de 40% nos recursos do orçamento em 2022 para pesquisa. CPI da pandemia convoca novamente motoboy da VTC Log e quebra sigilos da empresa. Boa noite. Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, senadores cobraram do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ações mais efetivas pela preservação ambiental e o preparo do Brasil para a Conferência Mundial do Clima. Joaquim Leite prometeu foco no combate ao desmatamento ilegal e o fortalecimento da fiscalização de crimes ambientais. Repórter Raquel Teixeira.
O ministro Joaquim Álvaro Pereira Leite destacou o fortalecimento do combate a crimes ambientais com a contratação de 740 novos agentes e a compra de 15 caminhões bombeiros para atuar nos biomas. O ministro ainda lembrou a meta do país de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.
É uma das metas mais ambiciosas dos países em desenvolvimento, uma vez que ele abarca toda a economia brasileira. E acho bastante importante que toda a sociedade caminhe na mesma direção.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, acusou o governo de enfraquecer órgãos de fiscalização.
Se o ministério enfraquece os órgãos de fiscalização, e se nós temos uma legislação que garante a certeza da impunidade, são elementos que vão fazer com que haja esse verdadeiro ataque a essa pauta ambiental.
E o presidente da comissão, Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o tema precisa da atenção de todos.
Esse tema merece de todos nós. É o cuidado, a busca de um ponto de equilíbrio. Esse tema não é mais de esquerda ou de direita, ele passou a ser um tema de bom senso.
Joaquim Leite assumiu o comando do Ministério do Meio Ambiente em junho, depois da saída de Ricardo Salles.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que destina recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente a municípios com planos de gestão de resíduos sólidos. A iniciativa quer incentivar prefeituras a resolverem problemas com lixões e limpeza urbana. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, considera prioritária a destinação dos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente a quem cumpre as obrigações ambientais definidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Para destinar recursos aos municípios que possuem plano de gestão integrada de resíduos sólidos.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, elogiou a iniciativa, mas alertou as prefeituras para terem cuidado.
Há muito picareta aí buscando contrato com as prefeituras e diz que dá conta do lixo. E o prefeito diz, é mais barato do que o aterro aí para onde eu levo o lixo. E o cara acha que está livre da responsabilidade ambiental. Não está.
O projeto, já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, passará por mais uma votação na CAI antes de ser enviado à Câmara dos Deputados.
O leilão de faixas do 5G pode acontecer em outubro, segundo o presidente da Anatel, Leonardo Euler, que participou de audiência no Senado. Segundo Euler, há compromissos de cobertura de mais de 27 mil quilômetros de rodovias e estradas federais no Brasil, o que significa maior segurança na estrada. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, destacou que o leilão do 5G no país já foi liberado pelo Tribunal de Contas da União e lembrou que hoje mais da metade das rodovias federais não possuem possibilidade de conexão com a internet. O orçamento da ciência e tecnologia em 2022 vai privilegiar pesquisas científicas com incremento de 40% em relação a este ano. A garantia foi dada pelo ministro Marcos Pontes à Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira. Repórter Marcela Cunha.
O Ministério da Ciência e Tecnologia foi o que sofreu o maior corte no orçamento deste ano. Para 2022, a pasta espera uma verba superior a 9,7 milhões, um aumento de 9,21% em relação a este ano. Segundo o ministro Marcos Pontes, o dinheiro extra vai priorizar as pesquisas científicas, que vão receber 40% mais recursos que no ano passado, saindo de 203 milhões para 286 milhões de reais. Para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, é fundamental que o investimento em pesquisa seja refletido em novos empregos.
Que essas pesquisas redundem em nota fiscal, ou seja, em produtos que possam gerar emprego, que possam trazer oportunidade para os brasileiros, e não pesquisas que ficam nas prateleiras.
O orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vai subir mais de 350% após ser contingenciado em 2021. O bloqueio foi proibido pelo Congresso, mas cerca de 2,7 bilhões de reais continuam travados. Para o ano que vem, a expectativa é de 4,2 bilhões para o FNDCT.
E o Congresso Nacional recebeu agora à noite do Poder Executivo o projeto de lei que define o Orçamento Geral da União para 2022. No documento, o governo propõe o salário mínimo de R$ 1.169 para 2022, sem aumento acima da inflação. De acordo com a Constituição, o texto deve ser devolvido para a sanção do presidente da República até o encerramento da sessão legislativa em 22 de dezembro. Antes de ser votado pelo plenário do Congresso Nacional, o projeto deve ser apreciado pela Comissão Mista de Orçamento. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pediu mais tempo para investigar a empresa VTC Log, que presta serviço de logística para o Ministério da Saúde. Duas testemunhas ligadas à empresa, entre elas o motoboy que sacou quase R$ 5 milhões em espécie, faltaram ao depoimento marcado para hoje. Renan Calheiros anunciou que o relatório será apresentado a partir de 22 de setembro. Repórter Érica Christian.
Com decisão favorável do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, o motoboy Ivanildo Gonçalves não compareceu à CPI. Ele foi convocado para explicar os saques de R$ 4.700.000 da VTC Log, prestadora de serviços de logística ao Ministério da Saúde. A diretora da empresa, Andréia Lima, também se ausentou, alegando compromissos em São Paulo. Em resposta, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, decidiu adiar a entrega do relatório, prevista para o dia 15 de setembro, ao defender a necessidade de a CPI investigar a VTC Log. A desconfiança é de que o dinheiro tenha sido repassado para agentes políticos. Renan Calheiros destacou que outros ministros do Supremo até concederam o direito ao silêncio, mas obrigaram os depoentes a comparecer à CPI.
O ministro, com todo respeito, alegou que não havia pertinência temática. Como não? Em 2020, em 2021, um motoboy sacou do dinheiro da saúde do mais de R$ 5 milhões.
Ao lembrar que a VTC Log atuava em governos anteriores, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que a empresa deve passar pelo crivo da CPI desde que autorizada pelo Supremo por não ser o foco das investigações.
Mas eu duvido que, se houver algum elemento de conexão com relação a esse depoente, que o próprio ministro não tenha a possibilidade de fazer a análise e reconsiderar a sua própria decisão.
A comissão aprovou a reconvocação do motoboy Ivanildo Gonçalves, a convocação da advogada da família Bolsonaro, Karina Cufa, e a quebra de sigilos da VTC Log.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que equipara a neurofibromatose a deficiências física e intelectual para a concessão de direitos e benefícios. No Brasil, um em cada 5 mil habitantes é afetado pela doença. A proposta segue para votação em plenário. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto equipara a neurofibromatose às deficiências física e intelectual para fins de concessão de direitos e benefícios sociais. No Brasil, um a cada 5 mil habitantes é afetado pela doença, que atinge principalmente a pele e o sistema neurológico e ainda não tem tratamento eficiente. Para o relator senador Paulo Rocha, do PT do Pará, esses brasileiros precisam receber a mesma proteção dada às pessoas com deficiência.
É um projeto muito simples, só tem 4 artigos.
mas ele tem um alcance humano muito importante. Essa síndrome que leva às questões de deficiências físicas e intelectuais. E a lei tem um efeito jurídico muito importante em todo o país.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a lei já deveria beneficiar essas pessoas. A proposta segue para a votação no plenário.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Relatório final da reforma administrativa garante estabilidade dos servidores e prevê avaliação de desempenho.
Atraso na definição de critérios para repasse do novo Fundeb preocupa especialistas.
Deputados divergem sobre marco temporal para demarcação de terras indígenas.
Boa noite. General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, espera que o Supremo Tribunal Federal confirme a validade do chamado marco temporal, segundo o qual comunidades indígenas só podem reivindicar terras que já ocupavam no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.
De acordo com o general Girão, decidir contra o marco temporal é aumentar a insegurança jurídica em todo o país e atrasar o desenvolvimento do Brasil. O parlamentar acrescenta que as terras devem ser usadas para produzir alimentos.
Já Nilton Tato, do PT de São Paulo, elogia a mobilização vibrante e histórica dos índios para pedir que o Supremo Tribunal Federal vote contra a ação do marco temporal para demarcação de territórios indígenas.
Para Nilton Tato, a tese do marco temporal visa isolar os indígenas e abrir caminho para todo tipo de exploração econômica predatória em seus territórios. Além disso, o deputado ressalta que há o aspecto humanitário, lembrando que a terra é essencial para a sobrevivência dos povos originários.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também se solidariza com os povos indígenas que estão mobilizados com o objetivo de pressionar o Supremo Tribunal Federal a decidir contra a ação do marco temporal para a demarcação de terras.
Célio Moura lembra que o Tocantins tem 8 nações indígenas, mas lamenta que o governo estadual não se preocupe com a saúde dos índios, nem destine recursos para melhorar as estradas que dão acesso às aldeias do estado.
João Daniel, do PT de Sergipe, presta solidariedade às comunidades indígenas que acompanham o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal.
João Daniel acredita que o STF respeitará as reivindicações e a história dos índios, garantindo a permanência dos povos em seus territórios de origem. O congressista lembra que, antes de 1988, a ditadura militar foi responsável por expulsar muitas etnias de suas terras.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, acusa o governo federal de assumir uma agenda anti-indígena com a proposta que estipula um marco temporal para as demarcações de terras. Na visão do deputado, a medida é uma ameaça à existência dos povos originários.
Paulo Guedes informa que o Supremo recebeu um documento com mais de 60 mil assinaturas pedindo que a corte defenda os direitos indígenas. O parlamentar também se solidariza com os índios.
Por outro lado, José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, apoia a tese do marco temporal que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal.
De acordo com José Medeiros, é justo que terras indígenas só possam ser demarcadas com a comprovação de que índios habitavam o local requerido no ano da promulgação da Constituição de 1988. Ele afirma que a rejeição da tese do marco temporal prejudicaria estados como Roraima e Mato Grosso.
O julgamento sobre a validade do marco temporal para determinar a posse de terras indígenas começou no Supremo Tribunal Federal na última semana e deve continuar amanhã.
A controvérsia que deu origem ao processo foi uma reintegração de posse requerida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina de uma área localizada em parte da reserva biológica do Sassafrás, declarada pela FUNAI como sendo de tradicional ocupação indígena. Direitos humanos.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, está preocupado com a vida dos cristãos que vivem no Afeganistão. Ele lembra que o governo daquele país foi tomado por extremistas islâmicos que estão perseguindo e matando pessoas que não obedecem suas crenças.
Heitor Freire ressalta que os cristãos são perseguidos desde a época de Jesus e que a própria Bíblia já alertava para os perigos que essa religião sofreria durante a história. Ele pede para que os brasileiros rezem pela segurança de todos os afegãos que têm a sua liberdade religiosa agredida.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, ressalta que o Brasil é um país laico e que todas as religiões devem ser respeitadas. Mas o parlamentar observa que a grande maioria da população acredita em Deus e nos valores do cristianismo.
Otone de Paula destaca ainda que o ex-presidente Lula já fez sua opção religiosa e não é pelo cristianismo. Ele lembra que Lula criticou o presidente Bolsonaro quando, ao sair do STF, o atual chefe do executivo rezou um Pai Nosso. Ele condena a postura do líder petista e reafirma seu apoio ao presidente da República.
Saúde.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, comemora a aprovação do projeto que cria o programa de fornecimento gratuito de absorventes higiênicos nas escolas públicas. A deputada explica que muitas adolescentes não têm condições de comprar o produto e acabam passando por grande constrangimento no dia a dia.
Professora Rosa Neide observa que o benefício foi estendido a mulheres em situação de vulnerabilidade e presas. Ela lembra que a menstruação é um processo inerente do corpo feminino e que muitas mulheres ficam impossibilitadas de exercer suas atividades normais por causa da situação.
Educação.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, está preocupado com a interrupção das aulas nas escolas públicas por causa da pandemia. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, enquanto os alunos do ensino médio terão retrocesso de 2 anos, o atraso estimado para estudantes do ensino fundamental é de cerca de 4 anos.
Membro da Frente Parlamentar da Educação, professor Israel Batista classifica a crise na educação como trágica. Para o deputado, uma das soluções para enfrentar o problema é a aprovação do projeto de lei complementar que prevê a implementação de um programa de recuperação da aprendizagem.
O atraso na proposta de nova distribuição de recursos do Fundeb a partir do ano que vem preocupa estados e municípios que pedem a prorrogação dos critérios atuais.
A repórter Lara Rage acompanhou o debate sobre o assunto realizado em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara e traz mais informações sobre a discussão.
Dirigentes municipais e estaduais de educação chamaram a atenção para o possível atraso na definição dos critérios para repassar a estados e municípios os valores do novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O tema foi debatido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Principal instrumento de financiamento da educação básica pública no país, o Fundeb foi tornado permanente por emenda constitucional promulgada em agosto passado. O novo Fundeb foi regulamentado por lei publicada em dezembro, que definiu critérios de transição para os repasses aos estados e municípios em 2021, tomando por base os valores repassados em 2020. Já para os repasses a partir de 2022, a lei teria que ser atualizada até 31 de outubro para incluir uma nova tabela de ponderação. Essa tabela deve considerar o custo aluno qualidade, chamado CAC, como referência para garantir um padrão mínimo de qualidade na educação e deve levar em conta a prioridade para a educação infantil, entre outros pontos. Representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Lima, disse que pela lei caberia ao Ministério da Educação elaborar essa proposta de tabela e apresentá-la à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, instituída pela mesma norma. Segundo ele, um grupo de trabalho com esse fim foi formado no MEC e se reuniu várias vezes, mas não apresentou nenhum estudo conclusivo. Lima acredita que não há tempo hábil para uma proposta ser debatida, construída e votada para vigência em 2022, trazendo prejuízos para a educação brasileira.
Esse adiamento de entrada em vigor do CAC só prejudica quem? A educação infantil. Então, deputado, eu queria usar esse meu espaço hoje para deixar público para a sociedade brasileira que essa postergação do adiamento técnico de termos essa tabela dos fatores de ponderação sendo definida à luz do CAC, só quem perde é a educação infantil no nosso país, porque continuará recebendo recursos abaixo do que deveria receber.
Secretário de Educação de Sergipe, representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Josué Modesto, destacou que a formulação dessa tabela de ponderações para repasses do novo Fundeb depende de estudos técnicos que deveriam ter sido realizados e divulgados pelo governo até julho, o que também não ocorreu. A consultora da Confederação Nacional de Municípios, Marisa Abreu, também se preocupa com a não apresentação desses estudos e defende a manutenção dos critérios atuais de repasse dos recursos até 2023. Ela defende a alteração da lei atual para prever que a tabela de ponderações seja atualizada até outubro de 2023 e comece a vigorar a partir de 2024. A Confederação formulou projeto de lei com esse fim, que foi encampado pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que apresentou o texto no Senado. Prefeita de Ponta Grossa, no Paraná, e representante da Frente Nacional de Prefeitos, Elizabeth Silveira, também defende que as regras de transição sejam prorrogadas e a nova tabela de ponderações para o Fundeb possa vigorar apenas a partir de 2024.
Porque os impactos da pandemia na nossa realidade da Covid-19, na educação, ele vai ter indicadores distorcidos, fora das tendências verificadas até 2019. Nós estamos vivendo uma excepcionalidade. Por exemplo, a evasão escolar deve ser muito maior do que 2018 e 2019. Agora, em 2020 e 2021, foi muito grande.
A deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, que propôs a realização do debate, disse que a comissão já se reuniu com o Ministério da Educação sobre o tema.
Esperamos que a gente possa dar as respostas, se o MEC ainda não deu, mas faremos o possível para que a Comissão de Educação assim o faça.
Segundo a parlamentar, agora a comissão recebe sugestões de entidades ligadas à educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Justiça.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, avalia que as críticas do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do STF são uma reação à queda de popularidade do governo federal. O deputado pede que a Câmara reaja ao que, segundo ele, se configura como ataque às instituições democráticas do país.
Alencar Santana Braga também aponta contradição na postura de policiais que, por um lado, condenam a reforma administrativa, mas, por outro, apoiam a manifestação pró-Bolsonaro convocada para o dia 7 de setembro. Ele lembra que o responsável pela proposta, muito criticada pelo funcionalismo público, é o próprio Bolsonaro.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, reprova as recentes ações do STF contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e demonstra preocupação com os rumos da liberdade de expressão no país. Segundo ele, não é função do Estado exercer qualquer tipo de curadoria, seja em relação à mídia tradicional ou alternativa.
Para Marcel Van Hatten, as novas mídias têm feito bem ao país e ao mundo, ao dar voz a tantas pessoas que não teriam espaço na grande mídia. Ele afirma que a recente decisão do TSE de desmonetizar canais de direita do YouTube são um exemplo de intolerância e desrespeito à livre manifestação de pensamento.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD, alerta sobre o crescimento da desigualdade no Amazonas. Dados do IBGE mostram que o número de pessoas abaixo da linha da pobreza aumentou, alcançando 49,7% da população. Ele aponta uma contradição regional e afirma que a pobreza cresce na mesma proporção que a arrecadação do Estado.
De acordo com Sidney Leite, a previsão para este ano é de que a receita chegue a 30 bilhões de reais, um recorde para o Amazonas. Na avaliação do deputado, o empobrecimento do povo amazonense se agrava por dois motivos: aplicação errada dos recursos e desvios orçamentários.
Luiz Lima, do PSL, elogia o trabalho feito por prefeitos de alguns municípios do estado do Rio de Janeiro. Ele destaca a atual gestão de Mangaratiba, São José do Vale do Rio Preto e Iguaba Grande. De acordo com o parlamentar, as administrações têm se destacado no combate à corrupção.
Luiz Lima ainda celebra a resolução de um problema da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto junto à concessionária CRT, responsável por trecho da BR-116, que corta o estado fluminense. Ele afirma que, graças à intervenção do poder público local, foi autorizada a reconstrução de uma ponte que caiu com as enchentes de 2011.
Durante visita ao Vale do Ribeira, Vicentinho, do PT de São Paulo, conversou com moradores e constatou que a população da região está decepcionada com o governo Bolsonaro. Segundo o deputado, as pessoas se sentem abandonadas e não representadas pela gestão federal.
Vicentinho agradece a receptividade que teve em todos os municípios do Vale do Ribeira e garante que está ainda mais comprometido com as causas da população.
Como presidente da Comissão de Agricultura, Aline Sleutis, do PSL do Paraná, tem visitado os estados onde a cadeia produtiva do leite é forte, numa iniciativa chamada de Caravana do Leite.
Aline Sleutis considera fundamental acompanhar de perto as demandas do setor que, segundo ela, é responsável pela geração de 20 milhões de empregos diretos e indiretos.
Economia.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, afirma que o programa Auxílio Brasil deveria ser criado para cobrir o espaço deixado pelo auxílio emergencial e não apenas em substituição ao Bolsa Família. Segundo ele, é preciso aumentar o valor do benefício, de forma a garantir que os cidadãos cadastrados tenham condições de se alimentar dignamente.
Odair Cunha lembra que, atualmente, milhões de pessoas dependem dos programas de transferência de renda para superar a fome e a miséria. Na opinião do parlamentar, o foco do Auxílio Brasil deve ser a busca pela segurança alimentar da população, levando em conta o agravamento da crise econômica e sanitária no país.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, pede ao STF celeridade no julgamento relacionado ao ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Ele defende que o Supremo determine que o recolhimento do tributo deverá ser feito pelo município onde está o cliente e não na cidade sede do prestador do serviço.
Bibo Nunes afirma que a medida é fundamental para garantir que os municípios tenham mais recursos para obras de infraestrutura e investimentos em áreas como educação e saúde. Ele lembra que, atualmente, apenas 3 cidades recolhem todo o ISS proveniente de compras no cartão de crédito, o que prejudica a receita da esmagadora maioria dos municípios brasileiros.
Trabalho.
O presidente da Câmara recebeu hoje o relatório da reforma administrativa, que deverá ser votado nos dias 14 e 15 na comissão especial que analisa o tema. A proposta mantém a estabilidade dos servidores e também traz a previsão de avaliação de desempenho. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu o relatório final da PEC da reforma administrativa, elaborado pelo deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. Lira reforçou que o texto não atinge os direitos adquiridos dos atuais servidores públicos e adiantou que a estabilidade será garantida, inclusive aos futuros servidores. A proposta deve ser votada entre os dias 14 e 15 de setembro na comissão especial que analisa o tema. Para Lira, trata-se de uma reforma para redesenhar a administração pública brasileira e melhorar os serviços públicos para a população.
A gente possa dar ao Brasil um Estado mais leve, um Estado mais moderno e um Estado que realmente possa mensurar o serviço público para os brasileiros. Fazer verificação de funcionário público. E sim, verificação do serviço público.
O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, explicou que a estabilidade está garantida na reforma de forma que nenhum servidor público atual ou futuro poderá ser demitido sem motivos. Segundo Oliveira Maia, qualquer demissão estará submetida a uma avaliação de desempenho do servidor. O parlamentar destacou que, embora uma lei futura vá regulamentar os pontos da avaliação de desempenho, a PEC já estabelece algumas orientações. Entre elas, a que prevê que essa avaliação seja feita em plataforma digital, bem como tenha presença de um usuário do serviço para dar opinião do serviço prestado.
Nós estamos mantendo a estabilidade de todos os servidores públicos. Todos os servidores públicos. Afinal de contas, o que é estabilidade? A estabilidade é você não poder demitir ninguém de maneira imotivada. Nós escrevemos uma PEC, escrevemos um relatório, onde qualquer tipo de demissão estará submetida, antes de qualquer coisa, à avaliação de desempenho. Portanto, só a avaliação de desempenho insuficiente poderá ensejar a demissão de um trabalhador, de um servidor.
Arthur Oliveira Maia também destacou que retirou da proposta original encaminhada pelo governo a previsão do vínculo de experiência, mas manteve estágio probatório e instrumento jurídico de vínculo provisório do servidor antes de alcançar a estabilidade. Oliveira Maia explicou que, ao invés de apenas uma avaliação ao final do estágio probatório, os novos servidores deverão passar por 6 avaliações antes de atingir a estabilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.